Astrologia e Algo Mais com Sai Magos. E chegou a hora de falar de 2022. Estou aqui com um apanhado geral de informações, dicas para que você usufrua do ano da água, do ano das enganações. Eu escrevi um artigo sobre isso, em que eu falo aí desse ano em que a gente vai ter que ter muito cuidado com a comunicação, com a nutrição, porque o que há de flutuação no céu não é brincadeira. Muito bem, nesse vídeo, ou melhor, nesse áudio, eu não vou ainda dar as dicas para cada um dos signos. Então, uma troca de ideias geral, que também vou falar aí dos astrólogos que tiveram a dádiva de prever as pandemias, os desafios todos. Inclusive, eu fiz um vídeo no YouTube com mais detalhes para você acompanhar, né? E vou fazer aqui nesse bate-papo um resumão aí das principais datas, dos eventos mais importantes para 2022. Depois eu vou gravar um novo episódio em que eu vou falar signo por signo, as previsões para os signos. Estou aqui com a minha água, só um minuto, bebendo muita água, porque é o ano da água, é o ano das emoções. E aí, eu vou começar falando que, relembrando, eu já postei isso várias vezes, o astrólogo André Barbeau, que faleceu em 2019, pouco antes, né, da pandemia, aos 98 anos de idade, ele previu a pandemia. Tem um livro dele, se chama A Segunda Guerra Mundial, em que ele analisa os ciclos dos planetas ali no período da Segunda Guerra Mundial, na página 144, 145, quem quiser consultar, publicado em 2014, em que ele cita, né, essa questão da pandemia em 2020. Tem também vídeos dele com uma astróloga, né, Aline Bell, em que ele detalha mesmo as preocupações com a pandemia, né, por conta dessas grandes conjunções, principalmente o encontro Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio. Eu já citei também, já divulguei nas redes sociais, o astrólogo naturalizado uruguaio Boris Christoph, também em 2015, né, tem vídeo dele, que faleceu em 2017, tem vídeo dele também com mais de 90 anos. Quando eu tiver mais de 90 anos, eu também vou fazer essas previsões cabulosas. Inclusive, uma das previsões que eu vou falar muito é a Terceira Guerra Mundial em 2080, que está nas previsões do André Barbeau, né? Inclusive, no vídeo com a Aline Bell, ele é perguntado se teríamos... Esse vídeo é de 2004. Então, ele é perguntado se em 2020 aconteceria, né, a Terceira Guerra Mundial. Ele diz que não acredita nessa possibilidade, e sim apenas na questão da pandemia, porque é um ciclo parecido com o acontecido no 1300 e alguma coisa, 700 anos antes, quando houveram as mesmas conjunções. Então, que a Segunda Guerra Mundial aconteceria em 2080. Então, quem estiver vivo até lá, né, se prepara. Então, Boris Christoph, né, também fez essa previsão. Tem vídeo, já está na minha página do Instagram também. Você pode digitar, só digitar Boris Christoph, né, ele vai... Vou até colocar aqui, ó, vamos ver se dá para escutar.
En el 2020,
que se viene, escribiendo
un artículo, una
otro libro,
un libro que se llama Ojo al 2020. Con el 2020 va a haber otra pandemia.
Escutó? 2020 haverá outra pandemia. Vou colocar de novo aqui para quem nunca escutou. Veja, escuta.
2020. Com o 2020 vai haver outra pandemia. Quizás pior. Quizás pior porque o problema não é 1347 ou 1983. O problema é que há mais gente.
O problema é que vai atingir muito mais gente. Então a astrologia ela nos dá essa possibilidade da gente antever, prever o futuro. E assim, a astrologia não é brincadeira, tá? Tem dezenas, centenas de PhDs, de grandes pesquisadores, é uma ciência. Apesar de muita gente chamar de pseudociência, mas é uma ciência seríssima. O mais antigo idioma que se tem documentado na história. Então, a partir dos movimentos dos planetas, principalmente os planetas lentos, é possível a gente prever, né, tanto em termos coletivos como em termos individuais, o que acontece no mundo. E aí, existem aqui alguns pontos principais que eu vou abordar aqui nesse episódio para o decorrer de 2022. O principal deles é a quadratura Saturno-Urano, que continua forte durante todo o ano de 2022 e vai impactar no sistema financeiro do mundo. Temos ainda Júpiter em conjunção com Netuno. A última vez que isso aconteceu foi em 1856, fim da Guerra da Crimeia e também um período de muito desafio com cólera no mundo. Foi a última vez que Júpiter se encontrou com Netuno. E principalmente um período, talvez um dos períodos de maior número de naufrágios, ou seja, o mar, o oceano. Né? Poseidon é o deus dos oceanos, Netuno, deus dos oceanos. Né? Netuno para Poseidon e Netuno aí é o mesmo nome para os gregos e para os romanos. O deus dos mares, dos oceanos, Júpiter vai estar em conjunção a Netuno. Então, esses dois encontros são os mais aí relevantes para 2022. Olhando para os planetas que estão mais próximos da gente, nós teremos Vênus retrogradando, né, em 2022, não é todo ano que Vênus fica retrógrada, a cada um ano e meio. A última vez que Vênus ficou retrógrada em Capricórnio foi há 8 anos atrás. E teremos também Marte retrógrado. Marte ficará retrógrado do dia 30 de outubro até o dia 12 de janeiro e Vênus do dia 19 de dezembro agora até 29 de janeiro. Ou seja, no primeiro semestre teremos o impacto da retrogradação de Vênus, no segundo semestre o impacto da retrogradação de Marte. E os dois vão se encontrar numa data fatídica que eu vou citar aqui, no dia 27 de fevereiro de 2022. Guardem essa data, 27 de fevereiro de 2022. Carnaval, sábado de carnaval, um dia perigosíssimo, perigosíssimo mesmo aí. Recomendo que ninguém planeje carnaval esse ano. Porque, primeiro, pode não acontecer. Segundo, se acontecer, será um desastre. Lembrando que a palavra desastre vem de sem os astros. Desastre. Des é o contrário, né? Sem os astros. Os outros planetas durante o decorrer de 2022, os outros planetas caminham lento. Saturno ficará o tempo todo de 2022 em Aquário. Plutão o tempo todo de 2022 em Capricórnio, Urano o tempo todo em Touro. Lembrando que esse vídeo aqui não leva em consideração o seu signo, isso aqui é para todo mundo. Depois eu vou falar signo por signo, inclusive pelo fato de que você não é o seu signo somente. Você tem todos os signos, às vezes você tem o Sol aí em Capricórnio, por exemplo, que está em evidência agora, mas de repente você nasceu com 5 planetas em Câncer, então você é mapa noturno, Sol em Capricórnio, mas você nasceu de noite e 5 planetas em Câncer. Aí você é muito mais Câncer do que Capricórnio, ou seja, muito mais o oposto daquilo que você pensa, que a astrologia pop diz que você é. Então, precisa entender o mapa, ou pelo menos saber ali onde que estão os seus planetas, o seu ascendente. O ascendente conta muito, muito mesmo, principalmente para a gente que tem um pouco mais, que passou dos 30 ou dos 25 anos. Júpiter é o ator principal de 2022. Apesar da gente ter aí a astrologia moderna falando de que Mercúrio é o regente, Lua é o regente, de fato, por até estar relacionado ao inconsciente coletivo, tem um sentido. E aí eu vou, inclusive, reforçar esse ponto aqui. Mas o ator principal de 2022 é Júpiter, que é o regente de Peixes e estará em Peixes em conjunção a Netuno. Ou seja, as águas estão em profundidade e ebulição. Ou seja, as emoções, porque a água representa as emoções. Então eu vou falar em termos transcendentais aqui e vou falar em termos pragmáticos, concretos, práticos. Vou falar também um pouquinho sobre os eclipses, que agora migrou do eixo Sagitário-Gêmeos para o eixo Escorpião-Touro. Então, os eclipses de 2022 vão acontecer no eixo Touro-Escorpião. Então, no dia 30 de abril, teremos um eclipse solar em Touro, Lua e Sol em Touro. Né? No dia 16 de maio, teremos a Lua em 16 de maio, nós teremos um eclipse lunar. Né? Então, a Lua estará, o Sol estará o Sol estará de um lado e a Lua do outro. Sempre que é eclipse lunar, né? Então, o Sol de um lado e a Lua do outro. Então, o Sol estará em Touro e a Lua em Escorpião. No dia 25 de outubro, aí o contrário, ou melhor, os dois estarão juntos, eclipse solar, então Sol e Lua em Escorpião. E lá no final do ano, aí a inversão, 8 de novembro, teremos um eclipse lunar, né? Aí o Sol em Escorpião e a Lua em Touro. Então, os eclipses, que tem a ver com os nodos trocam de eixo a cada 19 meses. Então, são ciclos de um ano e meio em que os eclipses vão trocando de setor em que eles ocorrem. Então, a gente vem nesse período de pandemia, né? É um ciclo em que no começo da pandemia os eclipses estavam acontecendo no eixo no eixo Câncer-Capricórnio, ou seja, trabalho e casa. Fomos convidados a ficar em casa e trabalhar de casa. Depois, em meados de 2020, mudou para Sagitário-Gêmeos. O nó do sul em Sagitário, o nó do norte em Gêmeos. Aí as barreiras, tivemos que aprender a conviver com uma nova forma de respirar. Gêmeos é o aprendizado, Sagitário são as viagens, as buscas. Então, as porteiras para as viagens internacionais e mesmo nacionais, em alguns lugares, ficaram fechadas. Fomos impedidos, né, de circular. É o período em que tivemos os eclipses no eixo Sagitário-Gêmeos. E agora, já no começo de 2022, né, a gente tem os eclipses migrando para o eixo. Na verdade, nós já tivemos já um eclipse no eixo Touro-Escorpião no dia 19 de novembro, mas os nodos eles mudam em janeiro e fevereiro agora. Então, em janeiro e fevereiro, a gente tem os nodos no eixo Escorpião-Touro, que é o eixo dos valores. Então, agora a gente vai ter... Agora vai doer no bolso. Então, a gente vai ter que repensar mesmo a nossa relação com o dinheiro, com o consumo, com a matéria, com o que a gente põe na boca, com o que a gente digere, como que a gente... Touro é a digestão, a nutrição, comer. Escorpião é a transformação, o mercado financeiro, os investimentos, o renascimento. Então, os eclipses passam a acontecer no eixo Touro-Escorpião. E aí, para corroborar com esses desafios, envolvendo a matéria, envolvendo os valores materiais e os valores morais, materiais Touro, morais Escorpião, a gente tem, né, essa retrogradação de Vênus. Pus até uma musiquinha aqui, porque Vênus trata do belo, a coisa não vai estar tão bela, porque está em Capricórnio. Então a gente vai ter que levar a sério mesmo o trabalho, os relacionamentos e o dinheiro. Vênus ficará retrógrada em Capricórnio. Vênus em Capricórnio é um período longo. Se a gente observar aqui, estou olhando aqui as minhas tabelas e tal, Vênus ficará em torno de 4 meses em 2022 em Capricórnio. Então, vai até o começo de março. Então, Vênus agora de dezembro até março em Capricórnio. E lá no final do ano, em dezembro, ela volta de novo. Vai dar a volta no zodíaco inteiro e ingressa de novo em Capricórnio. Então, dos 12 meses do ano, ela ficará quase 4 meses em Capricórnio. E retrógrada. Então, é um período em que ela vai a 26 graus de Capricórnio e volta até 11 graus, e depois segue de novo. Então, nesse período aí, Vênus vai beijar Plutão 3 vezes. Então, não é só a retrogradação de Vênus, é a retrogradação de Vênus. É a quadratura Urano em Touro, Touro é regido por Vênus. Capricórnio, que está em Aquário, então tem uma quadratura aí envolvendo valores. Os eclipses estão no eixo Escorpião-Touro. E Vênus, além de retrógrada, ainda se encontra com Plutão 3 vezes nos graus finais ali de Capricórnio. Então, realmente, principalmente no primeiro semestre, já começando pelas dicas, não é para brincar com o dinheiro. Não dá para pensar em investimentos de risco, porque a chance de haver uma crise pior do que as que tivemos até agora, financeira, global, é muito grande. Então, seria de suma importância a gente ter os pés no chão em termos de carreira, em termos de relacionamentos, parcerias e em termos financeiros. E aí tem muitas revisões acontecendo, né? Porque todo mundo vai repensar nesse período como lida nos relacionamentos afetivos, como lida com a matéria e como lida com o trabalho. Porque temos que recordar que todo esse desafio que nós estamos passando tem uma correlação direta com a grande conjunção que tivemos em começo de 2020 em Capricórnio, em que Júpiter, Plutão e Saturno se encontraram. Na verdade, houve um momento em que tínhamos lá 5 planetas em Capricórnio. E agora Vênus, como que fechando esse ciclo, fica retrógrada. Mas não é um fechamento de ciclo assim muito simples. É um fechamento de ciclo doloroso. Doloroso mesmo. Porque há outras conjunturas apontando nessa direção. E é só a gente olhar os noticiários aí. Eu até criei a hashtag 2022, ano da água. Inclusive já tivemos alguns ensaios do que será o 2022 em termos de água. Lá no norte das Minas Gerais, sul da Bahia, inclusive a região de onde eu venho, Vale do Mucuri, do Jequitinhonha, eu nasci por aquelas bandas ali, né? É onde inclusive existe lá o Monte Pascoal. Quando os portugueses chegaram no Brasil, foi o primeiro lugar que visualizaram, segundo dados históricos, foi essa região, né, de onde eu tenho os meus pés fincados. E aí, inclusive, porque eu recebo os avisos antes. Então, eu já tive vários sinais relacionados à água e um deles foi esse. Lá na região onde eu nasci, teve agora esses problemas, desafios aí de enchentes que deixou o pessoal lá assim com muito medo, com muita preocupação, pois não acontecia isso há mais de 50 anos lá nessa região. Então já são os indícios dos desafios da água para esse ciclo. O encontro Júpiter-Netuno em Peixes aconteceu a última vez em 1856. Eu escrevi um artigo, é só você digitar aí no YouTube, previsões, no YouTube não, no, na internet mesmo, no Google, porque está no meu blog, previsões 2022, sai Magos, está no meu site, eu vou colocar o link aqui para acesso, em que eu escrevo lá que houve talvez um período de maior elevação nos naufrágios ocorreram em 1856, em que houve essa grande conjunção, né, entre Netuno e Júpiter. Foi um período também do fim da Guerra da Crimeia, então, ou seja, houve também uma elevação de consciência de lideranças, que é algo também previsto aí para esse momento. Porque não dá para a gente olhar só o copo meio vazio, a gente tem que enxergar tudo pelos dois lados. Lembrando que Júpiter rege Peixes e Netuno, na astrologia moderna, também rege Peixes. Então, há a possibilidade de uma elevação de consciência inimaginável. A gente tem sempre que enxergar os dois lados, são princípios herméticos, o princípio do ritmo, da polaridade, do gênero, são princípios hermetistas em que a gente tem que fazer essa correlação, inclusive direta, entre Hermes e Mercúrio, que é um dos regentes do ano. Aí, nos estudos astrológicos mais modernos, temos a regência de Mercúrio e a regência de Lua, da Lua. Então, as águas estão por todos os lados nas previsões astrológicas para 2022, em ebulição, em profundidade, em transformação, em elevação. Lembrando que a água rege as emoções, os sentimentos. Então, tudo que tem a ver com a circulação de água estará em evidência para 2022. Inclusive, as questões que envolvem a nutrição emocional e a nutrição física. Então é um ano assim para a gente levar muito, mas muito a sério o tipo de água que a gente consome e o tipo de alimentação que a gente está acostumado. Então esse encontro Vênus, ou melhor, esse encontro Júpiter-Netuno é o mais importante do ano. No segundo semestre, então, Vênus ficará retrógrada e vai impactar principalmente a questão financeira, material, no primeiro semestre. No segundo semestre, a gente tem a retrogradação de Marte em Gêmeos. É ano de eleições, né? No vídeo no YouTube, quem quiser mais detalhe, eu até mostro um pouco do mapa do Bolsonaro, o mapa do Lula, o mapa do Sérgio Moro. Né? Então, inclusive, o artigo mais lido do mapa do Bolsonaro e do Lula foi eu que escrevi, só digitar aí na internet, vocês vão encontrar. Lembrando que, só brevemente aqui, todo mundo pensa que o Bolsonaro é ariano. Mentira, ele é pisciano, os graus finais de peixes, pois na manhã do dia 21 de março de 55, ele nasceu bem cedo, ainda o sol estava em peixes. Agora, o ascendente dele, quem estava ascendendo nesse horário, era Áries. Eu até fiz uma ratificação aqui, interessante. Quem quiser, pode pesquisar aí na internet, né, e pode comprovar. Né, podem fazer as previsões relacionadas a ele e vão se dar conta de que o ascendente é Áries. É só olhar o jeito que ele se comunica e o jeito que ele se apresenta. Como ele se apresenta é Áries, mas quem ele é, na verdade, é Peixes. Enfim, a Lua está em Aquário, Vênus conjunta, né, o seu Mercúrio em Peixes, precisaria de uma assessoria de comunicação para minimizar as atrapalhadas, né, no que tange o verbo. Então, o ano de 2022 é um ano de eleições. E aí, no segundo semestre, com Marte retrógrado em Gêmeos, nós teremos uma elevação das mentiras, das enganações em todos os gêneros, envolvendo esse político. Lembrando que o Lula, né, para fazer aqui jus, o Lula é escorpião, né, com Marte, Lua e Saturno em Câncer, água até a topa. Então, e ambos estarão em ciclos marcianos, aquela técnica das profecções ano a ano, um vai estar no ciclo de casa 6, o Lula, que inclusive precisa cuidar da saúde mais no segundo semestre de 2022, e o Bolsonaro estará no ciclo de casa 8, na minha visão, ambos regidos por Marte. Então é muita polarização, é muita confusão. Aqueles que não gostam do Luiz Inácio Lula da Silva sentem náusea ao ver a imagem dele. Aqueles que não gostam do Bolsonaro sentem vontade de fazer cocô ao ver o Bolsonaro. Então nós temos esta polarização inimaginável para 2022 com Marte retrógrado em Gêmeos e Mercúrio regente do ano, que vai inclusive ficar retrógrado em signos de terra e signos de ar, né? Enfim, é um período realmente em que haverá assim muita confusão mesmo envolvendo, né, a comunicação, as notícias e a alimentação. E o emocional está diretamente ligado, a gente sabe disso. O emocional está diretamente ligado aos líquidos que circulam no nosso corpo. Então, em todos os aspectos, é fundamental a gente ter muito cuidado com aquilo que a gente coloca na boca e aquilo que sai da boca. Então, no primeiro semestre, principalmente as preocupações envolvendo as questões materiais e financeiras. E no segundo semestre, principalmente relacionado ao conhecimento, à comunicação, às trocas de ideias, de informações no geral. E aí a gente tem os eclipses no eixo Escorpião-Touro, botando, né, aí as energias A Flor da Pele para 2022. O Sérgio Moro, para fazer um equilíbrio aí, citar brevemente, não é o papel meu aqui falar de política, o Sérgio Moro, né? Aí ninguém sabe quem vai estar concorrendo, mas provavelmente ele vai estar junto no páreo. Estará num ciclo de casa 3, em que vai ter que ter muito cuidado com a comunicação para se posicionar nessa polarização aí, porque ele está entre a cruz e a espada. E aí ele tem Saturno em Gêmeos e Vênus em Gêmeos. Então a situação para se posicionar dele é muito desconfortável, porque se ele correr, o bicho pega, se ele ficar, o bicho come, e num ciclo de casa 3 ele vai ter que ter muita astúcia para conseguir se posicionar, né? Enfim, falando um pouco aqui dos outros posicionamentos, né? Nós teremos um ano novo astrológico iniciando com ascendente em Gêmeos. Então, na hora do ano novo astrológico começar, 20 de março, quem vai estar no ascendente é Gêmeos. E Mercúrio em Peixes. E o Sol no topo do mapa. Então, aponta novamente essa ênfase, olhando Brasil, Brasília e São Paulo como referência para o mapa do ano novo astrológico. A gente tem aí as questões políticas em evidência, as questões de comunicação em evidência, as questões de saúde em evidência, as questões da espiritualidade em evidência. Então a gente pode vibrar para um lado ou para o outro. Então há a possibilidade de uma transcendência inimaginável e há a possibilidade de desafios inimagináveis envolvendo os líquidos. Quando eu falo dos líquidos, os líquidos têm a ver com intestino, principalmente estômago, intestino, garganta, boca, porque Vênus rege a região da garganta e tem a ver também com a comunicação. Quando a gente engole sapo, aí vem a tosse, vem a dor de garganta. E lá embaixo tem os líquidos circulando no sistema intestinal, digestivo, e ali os líquidos também no sistema urinário, né, nos órgãos sexuais e no sistema urinário. São os pontos mais sensíveis para 2022, para a gente cuidar mais. Então, o que vai ter de gente com diarreia e com desafio no sistema urinário não é brincadeira, porque são as limpezas. As limpezas acontecem principalmente no nosso estômago e no nosso sistema urinário. Então, o quanto a gente puder cuidar da nossa nutrição, da qualidade da água e da qualidade dos alimentos, melhor. Então, o que é importante observar é assim: os nossos corpos, né, tem as barreiras de resistência e as adaptabilidades. Por conta desse período da pandemia, em que todos nós, toda a humanidade passou 2000 e começou já em 2019, 19, 20, 21, 22, os corpos aqui, os seres humanos, estão passando por uma sutilização muito grande. Os nossos corpos estão mais sensíveis, estão mais sutis. Então, aquilo que não fazia mal, que a gente comia e tudo bem, agora adivinhe, não, a gente se sente, né, o impacto, aquilo que não nos fazia mal, agora faz. Então, aquele biscoitinho, aquele docinho, né, aquela conserva, aquela farinha, aquele pão que você comia, muita gente já está sentindo. É só olhar as mudanças que estão acontecendo muito lentamente. Eu sinto muito nas prateleiras, porque 80% do que tem no supermercado não é alimento, é produto alimentício, não é alimento de verdade. Então, hoje eu estava no supermercado e observando lá já uma migração muito grande, por exemplo, dos sucos de caixinha para aqueles sucos em garrafa de vidro, né, mais integrais e naturais, Porque uma das coisas que é destruidor para a saúde é o bendito do suquinho de caixinha. Óbvio que eu já bebi muito, como todos nós. Aí vai chegando a hora que a gente tem que acordar, porque é cheio de açúcar. Os refrigerantes, tá, cada dia que passa, as Coca-Colas da vida, né, corporação, estão migrando, arrumando o jeito de produzir água, de produzir suco. Ainda o suco de caixinha é tão quanto prejudicial quanto o tal do refrigerante. Então há todo um movimento sutil, começa nos nossos corpos e aí a indústria vai acompanhando. E a indústria, tanto farmacêutica quanto alimentícia, não está de fato interessada na nossa saúde, a maioria. Salvo exceções. Ela quer vender. Eu falo porque eu sou vendedor, tá, gente? Vida inteira eu fui vendedor. Gestor de vendas, MBA em marketing, vendas. E, né, uma das coisas, além de astrologia, que eu entendo é de vendas. Trabalhei mais de 15 anos na área comercial. Então eu conheço bem a indústria, como que funciona mesmo. E aí há todo um movimento que começa na sutilização dos nossos corpos e quando a gente começa a perceber que o corpo está inchado, que não tem vai e faz, está tudo ferrado o corpo, aí alguns poucos aí, né, são rechaçados pela mídia, começam a falar, ó, açúcar, farinha, leite. Eles vão inchando o seu corpo, vão inflamando o seu corpo, vão destruindo o seu corpo, vai causando diabetes. Até 1920 não existia diabetes. Isso é um problema de saúde pública gravíssimo dos tempos atuais e que nos últimos tempos só piora, porque 80% do que existe no supermercado não é, de fato, alimento, é produto. Produto químico, né? Então, a gente precisa, chegou a hora, os nossos corpos, até um tempo atrás, porque inclusive muitos, os nossos pais e avós, eles têm uma resistência maior, porque eles se nutriram na infância por alimentos mais naturais, então até suportou durante um tempo. Agora, de tempos para cá, e principalmente depois desse período da pandemia, porque é um movimento, não é um movimento só aqui no planeta Terra, é um movimento intergaláctico, cósmico. Os seres humanos estão passando por uma grande transição planetária. E aí os corpos estão ficando mais sutis. E aí aquilo que não fazia mal começa a fazer mal. E aí a gente tem que repensar, é um movimento lento. Nesse 2022 nós teremos um boom, tanto no âmbito psíquico, emocional, como e principalmente, porque é um reflexo, nos corpos, em que a gente vai precisar realmente refletir, repensar o que a gente coloca na boca. Água de qualidade, alimento de qualidade, frutas, verduras, legumes. Minimizar aquilo que incha e inflama o corpo. O açúcar que a gente consome, ou os carboidratos, se transformam em ácido. E adivinha onde as doenças? As doenças só existem em ambiente ácido. Fico pensando, os médicos ficam brigando, falando bobagem, falando de vacina, e ninguém fala nisso. Ninguém fala da vitamina D, e ninguém fala que doença só sobrevive em ambiente ácido. E aí tem um monte de água vendida por aí com pH 5. Né? Lembrando só para quem esqueceu da aula de química na escola, que o pH acima de 7 é alcalino. Então os nossos corpos estão ácidos, a gente precisa alcalinizar o planeta, começando pelos nossos corpos. Então a previsão principal de 2022 é essa: os desafios de saúde envolvendo a água, ou a falta de água, ou a contaminação da água, ou a água muito ácida, o corpo, porque 70% do nosso corpo é água. Então, se eu consumo coisa muito ácida, e aí existe uma magia também, Porque é um. E não adianta que eu não vou conseguir explicar, porque eu não sou médico nem químico, mas pesquisem. O limão, que é ácido, quando entra no corpo, que é um dos melhores alimentos da existência, ele alcaliniza. E o açúcar acontece o contrário. Todo açúcar, quando ele entra no corpo, ele vira ácido. São as reações químicas do nosso organismo que a gente tem que repensar. E o carboidrato, o pãozinho, o arrozinho branco que a gente ingere em excesso, tudo isso vai virando açúcar. Né? Lembrando que a proteína e a gordura de qualidade são coisas boas, tá? Que a gente precisa ingerir. É mais ou menos assim. Esses dias eu ouvi um médico falar, um médico renomado aí, não vou citar nome para não ficar fazendo propaganda aqui, mas ele disse assim, que o carboidrato, o açúcar, é fogo de palha. É aquela energia que já desaparece. E a gordura e a proteína é aquela energia que dura. Aquela lenha que você bota na lareira que fica dias. É, dias mesmo, tá? Porque eu sou acostumado a fazer fogueira e acordar 24 horas, 48 horas depois e as brasas estão lá ainda. Eu sou a prova, inclusive. Eu estou nesse momento há quase 12 horas sem comer e só vou me nutrir amanhã com quase 20 horas de jejum. Né? Inclusive, há uns 15 anos atrás, uma autoridade médica disse que eu tinha a síndrome de Gilbert, que eu não podia ficar sem comer, que tinha que comer de 2 em 2 horas, em 3 horas, balela. Inclusive, essa informação foi inventada, né, por um nutrólogo, nutricionista, sei lá, americano mesmo, que tem mais de 200 vídeos no YouTube dizendo que a Coca-Cola é um alimento excelente para o corpo humano. Ai, ai. A gente vai ter que repensar essa história. Então já é sabido que a gente, os nossos ancestrais que tinham uma saúde melhor do que a nossa, né? Com muito menos recursos, que ficar mais tempo sem comer é melhor para o corpo. Então, além do alimento de qualidade, a gente também repensar esse negócio de toda hora botar coisinha na boca, toda hora coisinha na boca, toda hora um salgadinho, um docinho, um biscoitinho, uma farinhazinha. Essa é a mensagem mais importante para 2022. Compartilhem esse meu podcast, porque assim é uma experiência que eu faço com o meu próprio corpo já há algum tempo. E aí eu falo aqui também, né, em termos astrológicos. Porque a água estará em evidência, 70% do nosso corpo é água. Para que não tenhamos tantos desafios de diarreia, de elevação das infecções urinárias e envolvendo os sistemas reprodutores. Porque os nossos corpos estão mais sensíveis. Começa já agora, no final do ano, se você já está me escutando com antecedência, antes de virar o ano, no Natal, dá uma minimizada, vai na cesta de frutas, não vai atrás das massas e carboidratos, não. Come comida de qualidade. Vai ajudar muito, mas muito mesmo, o seu corpo em 2022. Falando da virada, na virada de ano, nós teremos uma conjunção Lua-Sagitário. É um mapa noturno. Então é um momento realmente da gente expandir a nossa visão, um ano para a gente expandir, para a gente repensar, para a gente ressignificar, para a gente reavaliar os relacionamentos, as informações. E também, tanto quanto, refletir sobre aquilo que a gente vomita, ou seja, a comunicação. O planeta Mercúrio, ele vai circular novamente retrógrado em signos de ar. Então, os períodos de Mercúrio retrógrado. 14 de janeiro, de Aquário, ele vai voltar até 24 graus de Capricórnio, até 4 de fevereiro. Depois, em maio, vai retrogradar em Gêmeos, comunicação, até do dia 10 de maio até o dia 3 de junho, em Touro, comunicação, garganta. E no dia 10 de setembro a 2 de outubro, de Libra a Virgem. Então, realmente, a gente vai ter que cuidar veementemente também daquilo que a gente comunica para o mundo. Eu gostaria também de pontuar aqui um período crítico, eu chamei de fatídico, em 2022, que é o período do carnaval, se é que vai ter carnaval. Se não tiver carnaval, se tiver carnaval, é um período desastroso, porque é um período muito cabuloso que vai acontecer aqui do dia 23 de fevereiro até o dia 4 de março. Período muito perigoso de lua minguante. A lua nesse período circula por Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes durante a fase minguante, quando ela se encontrará em Peixes para ficar nova, Sol e Lua em Peixes. E nesse momento, nesse período, além de da Lua estar na fase minguante, ela vai estar no seu perigeu. Ou seja, perigeu significa que a Lua está bem próxima daqui da Terra. O ápice é no dia 26 e 27. Da Lua circulando muito próxima da Terra. E aí, interessante refletir que no dia 26 e 27, porque todo esse período é um período de atenção, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 28, acho que esse mês só tem 28 dias. Né? Então, um período aí para a gente, assim, realmente, né, é 28 mesmo, 28 dias. Então, até o dia 4, né, é um período de muita atenção. Porque nesse momento no céu, nós teremos três triplas conjunções, ou seja, em Capricórnio, Vênus, Marte e Plutão. Em Aquário, Mercúrio e Saturno. E em Peixe, Sol, Júpiter e Netuno. Então é um período de extrema sensibilidade energética no planeta, tanto pelo sim como pelo não. Então a gente tem a possibilidade de desastres inimagináveis e a gente tem a possibilidade de uma elevação vibracional também inimaginável do planeta, porque tudo tem dois lados, onde há muita luz, há muita sombra e vice-versa. Então lembrem dessa data. Preferencialmente programem um período aí de conexão espiritual, de meditação, de retiro. É um período realmente de muita atenção, de cuidado com a família, de refletir sobre os seus valores morais, espirituais, para fazer uma terapia, para fazer um mapa astral. Período favorável para isso. Além da Lua estar minguando no perigeu, no dia 26 e 27 ela estará em Capricórnio, que é um período desconfortável para a Lua, que ela gosta de Câncer, que é o signo que ela rege. Então ela estará no dia 26 e 27 em Capricórnio. Ela estará exilada, né? Longe de casa. Ela vai fazer conjunção com Vênus, com Marte E aí ela vai ficar, do ponto de vista da astrologia tradicional, a partir das 7h05 da manhã ela fica vazia no curso. Porque ela não faz mais conexão com ninguém até visível, né? Até ingressar em Aquário. Considerando a astrologia moderna, a Lua faz uma última conexão com Plutão às 11h49. Então, na astrologia tradicional, a Lua está vazia no curso a partir das 7h05 da manhã, último encontro com Marte. Na astrologia moderna, ela estará vazia no curso a partir das 11h49, o último encontro é com Plutão. É carnaval, viu, gente? Sábado de carnaval, domingo de carnaval. Vai ter carnaval? Não vai ter carnaval? Enfim, momento perigoso e incrível de elevação de consciência. Quem quiser aproveitar a lua nova, que daí logo em seguida, né? A lua, né, no dia 2 de março, a lua vai ingressar em peixes. E aí já faz a conjunção com o sol. Então é um período poderoso de libertação, inimaginável também. Nesse momento, Mercúrio e Plutão e Saturno estarão assim, grudados no mesmo grau, 18 graus de Aquário, e teremos a tripla conjunção Vênus, Marte e Plutão. Então, é um período assim fabuloso, inimaginável, incrível, transcendental e perigoso para quem não estiver cuidando da nutrição, da alimentação, dos líquidos, das emoções, porque é um ano para a gente cuidar da nutrição, tanto emocional quanto intelectual e espiritual. Então, indo para o final aqui do bate-papo, depois eu vou soltar um episódio falando signo por signo, mais para o final do ano, dando as dicas, mas já aproveitando, dando uma dica aí, caso você não escute o seu signo, que é no próximo episódio. A cor para 2022 é verde, a cor da água. Então, se você quiser colocar um verde, é a cor da cura, né? É uma cor vibracional muito importante para a gente usar em 2022, para vibrar essa conexão oceânica, pisciana, transcendental, essa elevação de consciência, essa elevação da vibração do planeta. Agora, não adianta ficar, repito, ficar só, porque os mapas aqui dos ingressos, o mapa do solstício agora, no dia 22 de dezembro, que tem Áries no ascendente, não adianta ficar só nessa ondinha. Eu sei que a maioria do povo que me acompanha aqui é o pessoal do Namastê Gratidão, Namastê Gratidão. Não adianta ficar nessa vibração Namastê Gratidão, faz cursinho de meditação e depois não aplica. É que nem a pessoa que vai na igreja e já sai da igreja e já chuta alguém que está ali na porta da igreja. Ou já sai no trânsito e já bota o dedo para o colega que atrapalhou 5 segundos da vida dele no trânsito. Então não serve para nada. Como há uma vibração muito forte, né, para 2022, da gente botar em mão na massa, o arquétipo de Capricórnio com Vênus retrógrada nos pede para a gente aplicar os nossos valores. Então, esta elevação de consciência, essa transcendentalidade pisciana, netuniana, jupiteriana que estão em evidência para 2022, que nos dá a possibilidade de elevar a vibração e nos iluminar, isso precisa ser feito de um modo prático, de um modo pragmático. E assim, com muita atenção, porque o que vai surgir também de gente inventando terapias mirabolantes, ideias espirituais inimagináveis também não é brincadeira, porque a gente está num período em que Júpiter, que é o comandante principal do ano, apesar da regência da Lua, de Mercúrio, né, no âmbito da astrologia moderna, mas a gente tem que levar em consideração que a principal posição astrológica do ano é Júpiter em Peixes, que nos dá a possibilidade de realmente expandir a consciência. Mas é expandir a consciência com o pé no chão. Não adianta nada assistir um monte de coisa e não aplicar nada. Então a gente precisa pegar esse conhecimento todo, toda essa dinâmica da pandemia, a gente precisa extrair uma mensagem. Qual é o ensinamento, qual é o aprendizado, de um modo prático, e aplicar. Fazer exercícios e sacrifícios, sacrofícios, ofícios, trabalho sagrado, de um modo prático. Aplicar realmente na matéria aquilo. A gente sabe um monte de coisa, a gente entende um monte de coisa, mas a gente não aplica. E, principalmente, finalizando aqui o episódio, prestar atenção nos nossos textos sentido. Colocou uma coisa na boca e sentiu que não vai bem, já repensa aquilo. Então, verifica os alimentos que você está consumindo, eles não estão causando desconfortos abdominais, desconfortos urinários. Reflita, vigia o seu corpo. O seu corpo é um templo sagrado. Conversa com ele em termos emocionais, intelectuais e, nesse ano, principalmente fisicamente. Olha o rótulo da água, os componentes que tem ali, o pH da água. Se você tiver dúvida sobre a água, ferva a água antes de beber. Vai em qualquer lugar, pensa com carinho se você tem que ingerir aquilo ou não. Então, um dos grandes exercícios espirituais é o jejum, muito recomendável nesse ano de 2022. Jejum de alimentos e jejum de palavras. Uma comunicação mais eficiente, mais amorosa, para que a gente tenha aí um ciclo de elevação, de colaboração com a elevação da energia do planeta. Nesses minutos finais, eu quero convidar você a acompanhar os meus vídeos aí no YouTube, divulgar esse áudio, dar um like aí, né, para que o meu trabalho, porque essa mensagem chegue a mais pessoas aí no planeta. Quero desejar um 2022 repleto de realizações e de elevação de consciência, principalmente na sua vida e para todos aqueles que fazem parte da sua vida também. Que a presença e a graça divina, que a luz cósmica seja com você em 2022.